UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Dez horas 37 minutos, conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, entrevista, né? Números de 2011 mostram mais de 2,6 milhões de natimortos no mundo. Metade desse número poderia ser evitado, segundo a revista especializada em medicina The Lancet. A natimortalidade no Brasil é um problema que demanda ainda muita atenção. Conversamos sobre o assunto com a professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFMG, patologista fetal e perinatal, musicoterapeuta, professora Ana Maria Arruda Lana. Vamos ouvir essa entrevista então. Professora, primeiro, muito obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu, professora?
Não, por nada. Para mim é um prazer colaborar com o programa de vocês.
Legal. Professora, então vamos começar do conceito, né? O que, que é natimortalidade, professora?
Natimortalidade se refere ao nascimento de um bebê morto, que pode ter morrido antes do parto ou durante o parto. Existem algumas diferenças de terminologia, de conceito, de acordo com alguns países na relação da idade gestacional, mas o conceito geral é esse. É o nascimento de um bebê que morreu antes ou durante o parto.
Certo. E só para a gente entender um pouco melhor, professora, com um pouco de mais detalhe, né? Os que morrem ainda na barriga da mãe, a partir de qual estágio é considerada a natimortalidade, não mais aborto, ou aborto também é uma natimortalidade? Para os que morrem também depois de nascer, até quando é considerado natimortalidade?
Na maioria dos países, é considerada aquele com idade gestacional maior do que 20 ou 22 semanas, ou em torno de ou às vezes em outros também, em torno de 1 quilo de peso. Isso tem uma variação de classificação em países diferentes. Mas aqui no Brasil se considera os óbitos fetais, que são incluídos nas estatísticas da natimortalidade, aqueles com mais de 22 semanas, ou 500 gramas de peso. E também, quer dizer, independente da causa, inclusive, né, tendo morrido desse período em diante, ou antes do parto ou durante o parto, por qualquer causa.
Certo, mas aí até alguns dias depois do parto ainda é considerado natimortalidade?
Não, aí já é morte neonatal. Existe o conceito de morte perinatal, que inclui também aqueles que morrem pouco depois do parto. Mas o natimorto é aquele que, ao momento do parto, quando é expelido, quando nasce, ele já está morto, com sinais de óbito.
Entendi, professora. E quais são as maiores causas aí da natimortalidade?
Olha, varia muito, depende muito do contexto, do lugar social, né, no mundo inteiro. As causas podem variar, mas são infecções, são as doenças maternas. As causas mais comuns no mundo são as infecções, tipo ainda sífilis, que já está voltando a ser um problema no Brasil também, pelo que eu fui informada há pouco tempo, a sífilis já é de novo um problema. Outras infecções por vírus, em países da África, malária, por exemplo. E também doenças maternas como a doença hipertensiva, principalmente aquela que acontece na gestação, né? O diabetes também, e outros problemas como até a própria obesidade também entra como uma questão que deve ser controlada a fim de reduzir a incidência da natimortalidade.
E pensando no cenário brasileiro, professora, como que é o cenário da natimortalidade no Brasil?
No Brasil, as metas de redução já estão muito próximas. Os números já são bastante bons em relação ao que se via mais antigamente e em relação a outros países também do mundo. Porque aqui no Brasil as contas se fazem, as taxas se fazem com relação aos nascimentos vivos, né?
Tá.
Então, assim, está em torno de 10, 11, 12, em torno disso, por 1.000 nascidos vivos. isso é o que a OMS está colocando como meta, ou pelo menos se pretende que a OMS coloque como meta para o mundo inteiro. No máximo 12 por mil nascimentos. O Brasil já está muito próximo disso. É claro que existem algumas variações regionais e também alguns problemas, às vezes, relacionados com o baixo registro em alguns locais, né, onde o registro pode não ser completo. Mas existe muito trabalho sendo feito nisso e a gente pode dizer que o Brasil está numa situação bastante boa em relação a outros lugares no mundo.
Certo. Então, a natimortalidade é um problema de saúde pública, né, professora?
É um problema de saúde pública.
E aí, como que o sistema de saúde, o nosso sistema de saúde público, acolhe as demandas aí da gestação, do pré-natal?
Olha, os dados maiores de como é que funciona, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, não. Sim, mas o que eu sei é que, uhum. a política no sentido de política de prevenção, né, das ideias de se prevenir, das ideias de combater isso, estão sendo colocadas em ação. Quer dizer, existem setores do governo, tanto no sistema de saúde como um todo, né, nos setores municipais, estaduais e federais, que estão cuidando disso, tanto quanto estão cuidando também da morte materna, por exemplo, a morte materna ainda é um problema também no Brasil, que precisa ser melhorado, né? A morte e os óbitos, a mortalidade infantil, que já melhorou muito, e a mortalidade neonatal, que também ainda está sendo objeto de bastante trabalho com quanto a isso. Agora, a natimortalidade está dentro dos padrões aceitáveis e existe toda uma orientação, existe todo um trabalho sendo feito com relação a isso, que foi o que fez melhorar bastante o índice aqui.
Certo. E, professora, pensando no após a morte dessas crianças, né, qual que é o cuidado, qual que é o suporte que deve ser dado aos pais?
O suporte deve ser o máximo que se conseguir, e isso é um ponto ainda onde está tudo muito fraco. Nesse ponto também, uhum. O Brasil não avançou muito, não, porque é um tipo de luto que ainda é muito difícil de ser expresso, de ser manifesto. As pessoas tendem a esconder porque a sociedade não aceita. Muitos profissionais de saúde ainda, com muitas exceções, mas ainda não compreendem bem isso, e acontece frequentemente uma tragédia para a família em consequência disso. Aí já existe um protocolo aprovado pela Organização Mundial de Saúde específico para atendimento. Por exemplo, vou te dar um exemplo.
Uhum.
A mãe ou o casal, né, que perdeu um bebê natimorto, tem que ter um espaço próprio no hospital até ser liberado. Não pode, por exemplo, não é aconselhável que ela vá para o mesmo setor onde estão as outras mães que estão com seus bebês saudáveis.
Sim.
Tem que haver um respeito, uma privacidade. Esse é um ponto. O hospital tem que se lembrar que aquele bebê morreu, então evitar atitudes, certas coisas que são feitas, por exemplo, tratar a mulher como se o bebê tivesse nascido vivo. É, isso acontece ainda. E isso é muitas vezes devastador para o casal. E ter o atendimento psicológico, ainda que por um tempo limitado. Permitir que a família, que o casal, que a mãe tenha um momento com o filho, que faça o funeral, inclusive, né, da criança.
Ah,
ser tratado como uma morte,
uhum.
como outra, de um ser de qualquer outra idade. Então, tem todo um protocolo já aprovado, mas que ainda muitos setores, muitos hospitais, muitos centros ainda não desempenham isso, não fazem.
E, professora, os bebês natimortos, eles são igualmente registrados em cartório? Como é que funciona o registro dessas crianças?
Eles são registrados, mas sem nome. O registro não de nascimento, é o registro de óbito.
Uhum.
E sem um nome. Isso é uma coisa que estão tentando, em alguns lugares, estão tentando mudar também. Fazer com que o registro tenha, porque atualmente uma criança que está sendo gestada, né, que está no ventre materno, já existe toda uma programação, todo um planejamento para aquela criança. Ela já tem nome, ela já tem todo um futuro sendo programado. Então, tem movimentos acontecendo em alguns lugares do mundo, inclusive aqui, para conseguir, por exemplo, que essa criança seja registrada com nome e não como uma figura desconhecida, né, que é como acontece geralmente. Mas o registro é do óbito e não do nascimento.
Certo. Professora, sobre esse assunto, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de destacar aqui para a gente?
Bom, sobre o tema da natimortalidade, é preciso que haja todo um trabalho e, principalmente, no caso de países como o Brasil, uma redução da desigualdade social e econômica, porque já está mais do que provado que menos favorecido socialmente e economicamente é onde acontece a maior incidência de natimortalidade. Então, para que haja a redução, é preciso que haja todo um trabalho, um investimento em reduzir a desigualdade social.
Tá certo, professora. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, tá bom, professora Ana Maria?
Muito obrigada. Eu é que agradeço.
Obrigado, professora. Um abraço.
Outro.
Tá, entrevistamos a professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFMG, patologista fetal e perinatal, musicoterapeuta Ana Maria Arruda Lana, que nos explicou sobre a natimortalidade. Para você que se interessou pelo assunto, né, que se interessa pelo assunto, a série Pelo Fim da Natimortalidade Evitável, do periódico The Lancet, terá seu lançamento mundial realizado hoje e vai ter transmissão às 2h30 no auditório da CETES, que é o Centro de Tecnologia em Saúde, que fica na Faculdade de Medicina da UFMG. O lançamento será em Londres, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, e a transmissão será feita para países da Europa, África, Ásia e Américas. A Faculdade de Medicina é a única instituição no país a receber o evento de transmissão. E no final, haverá um debate com os participantes sobre a importância da redução da natimortalidade evitável e da melhoria no atendimento e suporte aos casais que passam por essa perda. Essa série, né, da The Lancet, dá continuidade a uma publicação de 2011, cujo objetivo era sensibilizar para a necessidade de redução no número de bebês natimortos. Mais informações, www.medicina.ufmg.br/CETES, que é C-E-T-E-S, C-E-T-E-S, que é o Centro de Tecnologia em Saúde, e o telefone também 3409-9300, 3409-9300. Lembrando mais uma vez, o evento vai ter transmissão às 2h30 da tarde hoje na Faculdade de Medicina.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.